Olá, viva! Seja muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz em Braga, todas as semanas aqui na antena da RUM, aos sábados, depois do meio-dia e também com reposição à segunda-feira, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, poderá ouvir-nos sempre em podcast no site da RUM. Hoje, no painel, contamos com o comentador residente Jorge Cruz e com o convidado António Lima. Pelo que, atendendo a que temos apenas dois elementos no painel, alteramos o figurino habitual do programa, começando já pelo tema central e mais adiante indo aos temas surpresas de cada um dos elementos do painel. Por isso, avançamos então para o tema central, como dizia, e hoje vamos avaliar o trabalho desenvolvido pelos diversos concelhos municipais existentes no município de Braga, isto porque, na reunião da Câmara desta semana, foi aprovado, por unanimidade, o regulamento de um novo concelho municipal, neste caso, para o desenvolvimento sustentável, o que serve de pretexto, em termos de atualidade política local, para analisarmos até que ponto esses concelhos municipais têm contribuído ou não para a elaboração das decisões tomadas pela autarquia. As oposições no Executivo, PS e CDU, expressaram as suas dúvidas quanto à eficácia destes organismos, queixando-se também de falta de informação sobre a sua atividade e até se efetivamente reúnem com regularidade. Na resposta, o Presidente da Câmara, da coligação PSD-CDS, PPM e Aliança, garantiu que, obviamente, esses contributos têm sido considerados nas decisões do Executivo, pelo que, acentua Ricardo Rio, estão estes concelhos a cumprir em pleno com as expectativas que existiam. Neste momento, a autarquia tem conselhos municipais no âmbito da educação, da juventude, dos reformados e pensionistas, também na área económica e social, na mobilidade, na habitação, um fórum dedicado às pessoas com deficiência, ainda na segurança, no turismo e na imigração, integração e interculturalidade, ou seja, em quase todas as áreas da atividade municipal e aos quais se vai juntar agora, como disse no início, o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. Ora, vamos então conhecer a opinião do nosso painel de hoje em relação a esta questão, nomeadamente, e se calhar começaria por aí, relativamente à criação do novo Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, se vos parece ser de facto o momento certo para a sua criação ou se já deveria ter avançado há mais tempo e se eventualmente se tratará de uma ação de marketing pouco produtiva, como advoga o PS, ou se, pelo contrário, como diz o Presidente Ricardo Rio, Braga já vai à frente nas questões da sustentabilidade, pois quando toma decisões já atende a essas questões também. Bem-vindos, Jorge Cruz e António Lima. Começaria pelo António. Como é que avalia a criação deste novo organismo? Acha que faz sentido? Já vem tarde ou não?
Boa tarde. Eu começo por cumprimentar o painel, o Jorge e o Alexandre, e os ouvintes da RUM. É assim, os concelhos municipais podem eventualmente justificar-se, embora eu não concorde muito, digamos assim, com as composições. Desde logo, normalmente são presididos pelo presidente da autarquia ou por um vereador por ele nomeado. Sendo uma das funções principais do Conselho Municipal aconselhar o presidente da Câmara sobre determinadas atividades da vida municipal, digamos que devia haver, na minha ótica, uma certa distância entre o Conselho e o aconselhado, digamos assim. Porque nestas coisas, é assim, fazer isto dentro do sistema, o que é que acontece? Acontece que muitas vezes os conselheiros vão lá dizer amém com as introduções que são feitas pelo respectivo vereador ou pelo presidente da Câmara. Portanto, tira, digamos que, alguma credibilidade à intervenção dos conselheiros. Os conselheiros deviam ser mais autónomos e também algum critério. Porque, assim, em alguns deles, ou não há mesmo pessoas, digamos assim, do órgão democrático por excelência, que é a Assembleia Municipal, ou então quando há um, o que significa, ou dois, o que significa que normalmente também é alguém da força política que lidera a autarquia. fica tudo dentro do sistema. Depois acontecem coisas que é assim, eu por acaso dei-me ao trabalho, porque não há muita coisa, muita informação sobre os conselhos municipais, e na página da Câmara, alguns deles não têm sequer nenhuma ata. Não há nenhuma ata, não se sabe qual foi a atividade dos conselhos municipais. Aliás, há um que diz que reúne semestralmente, mas não tem uma única ata. Há outros que têm atas de 2014. Por exemplo, o Conselho dos Reformados, Pensionistas e Idosos tem atas de 2014, março e junho. E são atas que não dizem nada. Limitam-se a constatar realizações que foram organizadas pela autarquia, ou seja, não, nem sequer há ali uma opinião, nem há coisíssima nenhuma. O Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência, que até acho que o nome disto devia ser alterado, mas enfim, tem uma ata de abril de 2014, não tem mais nada, abril de 2014. O Conselho Municipal da Juventude, que, enfim, é um conselho muito alargado, tem 98 entidades, não tem nenhuma ata. O Conselho Municipal de Educação é o que tem mais atas, mas dá a ideia que parou em 2015. Tem duas de 2014 e três de 2015. Portanto, a última é de maio de 2015.
Portanto, acha que há claramente falta de informação?
Falta de informação ou é falta de reunião. E depois é assim, agora este que se quer criar agora, lendo a proposta da Câmara, os fins, digamos assim, eu quase que diria que estou de acordo. Mas escusavam de esperar tantos anos para fazerem isto. Aliás, a Câmara tem um índice de sustentabilidade que foi elaborado por um grupo de estudos da Universidade Católica, que é de 2019, que aliás é citado aqui no documento da criação do Conselho. Ora, estamos em 2023, provavelmente acharam que não era necessário nada disto, porque, de acordo com os números que foram trabalhados aqui por essa equipa da Católica, não é? Braga, como nós já estamos habituados, vai à frente em tudo, não é? O município está a caminho das metas de 2030 e a evolução é suficiente para as atingir. Isto é uma falsidade, quer dizer, quem tirou esta conclusão, claro que não é suficiente para as atingir. O que é que a autarquia fez em termos de sustentabilidade? Falar muito em ODS fala-se, isso fala, mas depois concretizar no terreno, o que é que se fez? O que é que se fez no campo da mobilidade? O que é que se fez no aproveitamento das zonas verdes envolventes? Da limpeza do rio e das ribeiras? Da renovação e da modernização dos parques industriais? Ou seja, se bem os técnicos dizer que está tudo no bom caminho, e nós que pomos os pés no chão e não vemos nada, o que nos leva-nos a crer que, de facto, nunca lá chegaremos. Eu, se fosse deste Conselho Municipal, eu diria isso. Mas se a prática deste for a mesma dos que já estão criados, eu desconfio que, enfim, vão lá ouvir o que o seu Presidente ou o Vereador que lá for vier dizer e, eventualmente, se a Constituição não for, digamos, por personalidades que, enfim, estejam dentro das questões e das matérias, mas que sejam minimamente independentes para aconselhar, não é? Porque, assim, eu não preciso de conselhos de quem diz amém comigo. Eu preciso de conselhos é de quem não diz amém comigo e que seja capaz de me dizer, opá, atenção, estás a pensar fazer isto assim e assim, mas se calhar não é a melhor opção. Esse é que é o bom conselho. Se eu crio um conselho para me ajudar, digamos assim, a implementar as medidas necessárias para chegar a 2030, portanto, com o plano de sustentabilidade implementado, e lhe dou, digamos assim, o tipo de função que têm os outros, não serve para nada, é mais um título, mais um nome, depois vai aparecer na página da Câmara sem atas, sem propostas, sem coisíssima nenhuma, e as pessoas legitimamente devem se interrogar ou podem se interrogar, mas afinal para que é que serviu a Constituição deste Conselho?
É uma boa deixa para o Jorge Cruz, bem-vindo Jorge. O António Lima manifestou-se bastante descrente, diria eu, não só em relação a este novo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, mas também em relação aos outros já existentes. O Jorge é mais crente?
Eu começo por cumprimentar os nossos ouvintes, os colegas de painel, no caso o António Lima e também o moderador, Alexandre Praça, para dizer que não sou mais crente. Eu acho que aquilo que o António acabou de relatar em relação à atividade, e atividade eu diria entre comas, dos conselhos já criados, diz muito do que esses conselhos têm feito. Porque uma de duas, ou os conselhos não reúnem, ou os conselhos reúnem e não há atas, oficialmente não há reuniões. Toda a gente sabe que reuniões que não têm atas não existem. Ponto. Ricardo Rio disse que têm sido muito úteis as propostas que têm sido apresentadas pelos diversos conselhos, mas nós desconhecemos quais são essas propostas. Algumas que vão à reunião de Câmara, outras que são, digamos, mais informais. Eu acho que é tudo informal, se calhar na mesa de café, porque oficialmente, de facto, não existe. Isto levanta aqui uma outra questão, porque alguns dos conselhos têm reuniões, como o António disse, e muito bem, em 2014, 2015. Será que eles viram, os conselheiros viram que aquilo não funciona e deixaram de aparecer? Deixaram cair o órgão? Eu acho que é uma leitura legítima que se pode fazer face à falta de informação que existe. Ou pura e simplesmente eles, enfim, fazem de conta que existe um conselho. Eu concordo em grande parte com aquilo que o António disse em relação à representatividade. Desde logo porque todos os conselhos, na minha ótica, deveriam ter a representação de todas as forças políticas. Todas as forças políticas. Só assim é que é possível, digamos, ter uma visão abrangente daquilo que as pessoas pensam, que a sociedade em geral pensa, porque os partidos políticos têm militantes, têm alguma representação um pouco por todo o concelho, senão não tinham pessoas eleitas, não tinham eleitos na Assembleia Municipal, e portanto eu acho que todos os partidos que têm representação na Assembleia Municipal, pelo menos esses, deveriam fazer parte de todos os concelhos. Mas eu também tenho algumas reservas em relação ao número de pessoas dos concelhos, porque todos nós sabemos que se queremos que uma coisa não funcione é juntar pessoas, é pôr mais gente. Porque um concelho que tem uma centena de pessoas, praticamente, vamos lá ver, se faz uma reunião e cada pessoa fala 5 minutos, é só fazer as contas, como dizia o outro, não é? Nunca mais saem de lá, porque já não chega a haver a segunda ronda se houver a primeira até ao fim. Portanto, isto não é demagogia, é a realidade, e é sobre isto que nós temos de trabalhar. Eu sei que a legislação em determinados concelhos, por exemplo, o Conselho da Educação, que, devo dizer, me parece ser o único que tem trabalhado melhor, pelo menos. Não é só pelo facto de ter as atas, mas eu tenho conhecimento de que os diretores dos agrupamentos são bastante participativos e têm, enfim, têm feito reivindicações e sugestões nas diferentes reuniões. Mas também concordo que com uma parte, pelo menos, daquilo que o António diz, de que deveriam ter maior autonomia e ter, digamos, permitindo também um maior à vontade sem a presença das pessoas a quem eles teoricamente vão aconselhar. Embora reconheça que em algumas das reuniões, em algumas delas, quando os assuntos o justifiquem, deveria estar presente o vereador que tutela essa área para prestar esclarecimentos, eventualmente, que eles necessitassem para poder decidir e poder apresentar as sugestões. É assim, o que se diz muitas vezes de que é uma prova da democracia, temos conselhos, temos os conselhos estratégicos, os conselhos estratégicos de economia, os conselhos não sei. Depois, se não funcionam, não adianta nada ter isso, ter esses elementos. Este conselho que agora é proposto deveria ter sido provavelmente um dos primeiros a ser implementado, dadas as suas, enfim, as atribuições que se pretendem para ele. Vem em último numa fase em que o Presidente da Câmara também diz que Braga já vai à frente em tudo isso. Eu parece-me que o Ricardo Rio, que viaja tanto, está a confundir as cidades. Ele às vezes fala de Braga como se fosse outra cidade qualquer, daquelas que ele frequenta com muita frequência. Porque ele fala-nos de uma Braga que muitas vezes não existe. Essa cidade não existe. E, portanto, aquilo que o António disse sobre, enfim, sobre a mobilidade, e ele não elencou todas as carências nessa área ou todas as faltas de intervenção, que são gritantes em muitos casos, desmentem completamente as afirmações de Ricardo Rio, designadamente aquelas que ele fez à Rádio Universitária. E, portanto, o que me parece é que, sim senhor, faz todo o sentido sentir a vontade, sentir o pulsar da cidade através de representantes legítimos, que sejam especialistas nas diversas áreas, mas não é, digamos, um final. Isso não é as questões não se resolvem por si só porque existe esse conselho. Os conselhos devem produzir conselhos, devem produzir propostas, sugestões, mas essas propostas e essas sugestões devem ser discutidas amplamente. Há casos em que são, enfim, questões que merecem uma amplitude tal de opiniões que não se compadecem com uma decisão num gabinete da Câmara. E, portanto, o que me parece é que há que reformular os conselhos, tal como estão, não me parece que estejam a funcionar convenientemente, mas, de resto, isto não é nenhuma novidade. Há membros de alguns conselhos que são os próprios a dizer que aquilo que não funciona. Eu recordo, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura, que há vários órgãos, há vários membros que me dizem que aquilo que não funciona nem vale a pena lá ir. Portanto, se é para existirem mais um órgão, mais um conselho que não vai funcionar, é melhor estar quieto.
António Lima, não sei se concorda com... Penso que sim, em função do que disse com esta ideia do Jorge de reformular, enfim, o funcionamento dos conselhos municipais. Como é que poderia ser feito? Ou acha que, como dizia também Jorge, a ser assim é melhor então nem haver nada? Ou é reformulado ou é preferível se não haver conselhos municipais?
Assim, digamos que era a minha perspectiva, eu como referi, eu concordo com os objetivos que são traçados aqui para, digamos, como metas que a autarquia se propõe a atingir e que pretende conselho da forma como atingir essas metas mais rapidamente e melhor.
Mas, António, mas pretende mesmo o conselho?
Pronto. Deu isso de barato.
Essa é a questão.
Foi aprovado agora, por unanimidade no Executivo. Suponho, não sei se irá à Assembleia Municipal também, mas imagino que se for, também deve ser aprovado por unanimidade.
É assim, o primeiro conselheiro, por natureza, é a Assembleia Municipal, é evidente que é. Não é? Embora muitas vezes a Assembleia Municipal é confrontada com situações de facto. E, portanto, nós sabemos que este Executivo, digamos, tem essa prática, ou seja, das situações de facto. Não me consta nenhum acontecimento nos dois mandatos que o Presidente já leva em que o Executivo tenha recuado em alguma coisa por aconselhamento de um destes conselhos municipais. E lendo as poucas atas que há, O que se verifica é que há ali há uma espécie de... Há uma espécie de transmissão de calendário. O que é que se fez, o que é que se fez, o que é que se vai fazer. E a ata fica-se por ali, nada mais havendo a tratar. O seu presidente ou a senhora vereadora encerrou a sessão. Isso é assim, as pessoas falam que em determinados países ou em determinados partidos os líderes são eleitos com 100% ou não sei o quê. Nestes conselhos municipais é isso que acontece. Ou seja, 100% das pessoas estão de acordo comigo. Eu tenho que estranhar. Se não há uma única pessoa que esteja em desacordo, então também as pessoas que estão no Conselho Municipal não representam a população de Braga. Porque nós vemos milhares.
E o que é que deveria ser feito então nestes conselhos para poderem funcionar? Para
tem
além
que ver
de reunirem com maior.
Tem que reformular a representatividade, eventualmente ter menos gente, não é? E digamos que diversificar os conselheiros. Diversificar os conselheiros, não é? Ou seja, nós vemos, por exemplo, o Conselho de Estado. É um conselho igual a estes, não é? Pá, se lá forem os conselheiros todos da força política que propôs o presidente, o conselho está dado. Vão ouvir o presidente, não é? Não vão fazer mais nada. Ah, se houver divergências, enfim, cada um apresentará o seu caminho. É evidente que a decisão vai caber sempre a quem tem que a tomar, mas dão-lhe várias hipóteses, não é? Assim, eu creio que não lhe dão nenhuma. Ou seja, é mau para os conselheiros e é mau para ele. O problema eu acho que é esse, porque é assim, eu acho que o conselho em muitas situações tem que existir para se dizer que há um conselho e, portanto, digamos, este executivo trabalha muito para a imagem e para o discurso. Ou seja, a obra, assim, mesmo que seja uma imagem virtual para fazer passar a mensagem, se for preciso usa-se uma imagem virtual e põe-se lá o projeto de arquitetura em 3D e, enfim, fica logo tudo satisfeito. Não, não é isso que se pretende, não é? Porque há, de facto, lacunas. Este documento que eu referi há bocado, 2019, tem aqui, enfim, 17 ODS, não é? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, de facto, em muitos dos que são importantes, apesar de tudo, a avaliação de Braga fica cá por baixo, não é? Não é em muitos, mas em alguns fica. Por exemplo, na produção e consumo sustentáveis está com 42%, está abaixo de toda a gente, não é? Ou seja, tem que haver alguém que alerte para isto. Na mobilidade também não está bem, não é? Nas cidades e comunidades sustentáveis anda ali nos 60%, que eu parece que, enfim, é muito, porque depois nos concelhos de alta densidade baixa a média em todos. É estranho, porque muitos destes objetivos são objetivos nacionais. E, portanto, é normal que as autarquias reflitam, digamos assim, esses objetivos nacionais, que se pretende que, enfim, o país evolua todo ele num determinado sentido. O caso, por exemplo, estou a olhar para aqui, a erradicação da pobreza, não é? Onde Braga aparece aqui com 74%, muito acima da média. Eu acho que isto não está baseado no Braga é provavelmente um dos concelhos onde se pratica mais salário mínimo. É basta ser um concelho do turismo, da restauração e da hotelaria, não é? E com alguns textos à mistura, para sabermos que o salário que se pratica é o salário mínimo. Portanto, o salário médio tem forçosamente que ser baixo.
O Jorge Cruz dizia há pouco, enfim, no final da sua intervenção, que de facto ou se reformula os concelhos ou é melhor não haver, e acha que em termos práticos será possível reformulá-los?
Eu acho que sim, que faz todo sentido que se reformule. mas é se se pretende realmente auscultar a opinião dos especialistas, auscultar a opinião de, enfim, de quem pode dar um contributo para que a Câmara atue nessas diferentes áreas. Agora, se é apenas para dizer que existe um conselho que depois produz, quando produz, algum documento que se junta a documentos encomendados a consultoras. E nós todos sabemos que os consultores geralmente, e salvo raríssimas exceções, dizem aquilo que as pessoas já sabem ou que gostam de ouvir. E, portanto, o que me parece é que há aqui muito de espelhafato, passo a expressão, e de algumas frases feitas, como foi o que foi dito a rumo por Ricardo Rio, porque ele sabe que, ele já aprendeu, que alguns dos seus soundbites são sempre comprados por este ou por aquele órgão de informação. E para pôr a cereja em cima do ovo, do bolo, enfim, arranjam um órgão de informação internacional que, por esta ou por aquela razão, porque vai ter mais tarde publicidade ou porque já teve, diz, enfim, umas palavras simpáticas sobre o Conselho, mesmo que muitas vezes não correspondam à realidade.
Mas esse órgão de informação, suponho eu, está a falar do Financial Times.
Por exemplo.
Por causa que nos últimos dias apontou Braga, não é, como cidade do futuro.
Pois, quer dizer, mas Braga, cidade do futuro, porque eu acho que todas as cidades são cidades do futuro. Não, nenhuma está a caminhar para o passado. Do passado vimos todos, não é? Principalmente nas cidades, enfim, ditas democráticas e no primeiro mundo. Às vezes a gente tem muitas dúvidas se está no primeiro mundo, se está no terceiro, mas isso é outra história. Agora, é evidente que nós sabemos muito bem como é que essas coisas se fazem. De resto, há 2 ou 3 anos, toda a gente se recorda de uns títulos que saíram na imprensa internacional, em alguma imprensa internacional, e depois veio-se a verificar que, de facto, tinha havido compra de publicidade, tinha havido dinheiros até de outras instituições que foram canalizados para organizações que, enfim, dizem aquilo que a gente gosta de ouvir, mas que muitas vezes não correspondem à realidade. E aqui em Braga isso tem acontecido com muita frequência. Antigamente, vamos lá ver, nos tempos de Mesquita Machado, que sempre se falava, enfim, que não sei o quê, e é verdade, ele nunca se preocupou com só se preocupava com o quintal, nunca ia para além do quintal, e isso foi mau, sob determinados pontos de vista, designadamente na mediatização da cidade e promoção da cidade e com o consequente retorno em termos de turismo e de fixação de empresas, embora na fixação de empresas até podemos discutir isso, e agora é ao contrário, é rigorosamente ao contrário. A preocupação é que se fale de Braga, ou principalmente do Presidente da Câmara de Braga, que se diga que, enfim, o Presidente é tão importante que pertence ao órgão tal não sei onde, ao órgão tal não sei onde, como se isso contribuísse para a felicidade dos bracarenses. Porque mesmo o crescimento que tem existido em termos de turistas, o turismo tem crescido, é um facto, mas será que o turismo que vem cá gosta de ver a cidade como ela está? E por outro lado, preocupámos-nos em trazer para cá turistas e não nos preocupámos com os residentes, com a qualidade de vida dos residentes. O António falou há bocado, enfim, nos rios, e não, mas podia ter falado também, por exemplo, na forma como deixaram ficar as principais artérias da cidade. Como é que o lixo é depositado ou não é recolhido um pouco por toda a cidade. Podia falar de uma oportunidade perdida, que foi quando instalaram estes novos contentores, que poderiam ter feito introduzido, como aliás foi proposto pelo PS na altura, e como está a ser feito noutras cidades, em que há um incentivo para os residentes poderem depositar os seus lixos e fazer a separação. Nada disso está a ser feito, mas entretanto faço o discurso que vamos à frente dos outros todos, mesmo desses que estão a fazer isso. E alguns estão bem perto de nós.
Guimarães, não é? Está
por exemplo, a Guimarães. Por exemplo.
Há uma coisa, eu por acaso, vem-me ao trabalho, ler as atas e há coisas aqui interessantes. Porque há aqui um conselho que eu nem sequer vou dizer qual é em que, para não errar, eu vou dizer que 100% dos conselheiros são subsidiodependentes. 100% recebem subsídios de uma forma ou de outra do Executivo. Ou seja, que diabo, que conselho é que podem dar? O próprio Presidente considerou que a autarquia pretende dar-lhe uma verdadeira nova dimensão, visto que no passado tem desempenhado um papel figurativo e sem expressão. É isto, ele próprio diz, o Presidente da Câmara, diz de um, mas podia dizer de todos. Está aqui preto no branco na ata, não é? E se lermos o resto da ata, o que é que tem? O Sr. Presidente comunicou o que ia fazer, o Sr. Presidente disse, o Sr. Presidente comunicou, e para finalizar, o Sr. Vice-Presidente destacou a ação das associações. A ata é isto. O Sr. Vice-Presidente já não é Vice-Presidente, não é? Na altura era. Agora é o Sr. Deputado. Mas há até isto. E eu concordo com o que está aqui. Ou seja, é isto que se passa. Ora, um conselho, ainda por cima com tanta gente, para fazer isto não vale a pena. É estar a iludir a sociedade. É estar a iludir, a passar um papel, a passar uma imagem de democracia participativa que deixa muito a desejar e nos ilude. Ou seja, deixa de fora as pessoas que de facto pensam e têm coisas a dizer. E acontece, por exemplo, há bocado falávamos aqui em off, na área da cultura. Há pessoas que pensam a cultura, que sabem o que é a cultura. Cultura não é a mesma coisa que fazer espetáculos, nem que dar festas, não é a mesma coisa. A cultura é sedimentação, a cultura não se promove de um dia para o outro, vai-se sedimentando. E só é cultura quando muitas camadas foram sendo sobrepostas, é que se pode dizer de facto que é verdadeira cultura. Um espetáculo não é cultura, é um espetáculo. Agora, muitos espetáculos, a sedimentação, o que deixam uns para os outros e tal, é que, enfim, vão construindo cultura, criando esse cimento que liga a sociedade. E essas pessoas são deixadas de fora, não são ouvidas, não é?
Mas em termos de cimento tem havido aposta.
Sim, nesse cimento há, mas também mesmo aí a sociedade não é ouvida nem achada. A sociedade, e já lá vamos.
Já lá vamos, eu estava a pensar ir aos temas surpresas, se estiverem de acordo, não sei se ainda querem, mas de qualquer maneira, enfim, em função das vossas opiniões, será necessário pelo menos reformular a forma, enfim, passa a expressão, mas reformular a forma como têm funcionado estes conselhos municipais. Vamos então avançar para os temas surpresa, começando pelo António Lima.
O meu tema surpresa é relativamente curto, penso que o tempo dará para falarmos nisto. É assim, de facto, o Jorge falou em cimento, ele não conhece o meu tema surpresa, mas digamos que andou quente, como nós dizíamos quando brincávamos às adivinhas, não é? No ao quente e frio. Não, é que de facto, na última reunião de Câmara, foi aprovado a alteração ao projeto do pavilhão das Enguardas. Ou seja, e de facto são mais cerca de 350 mil euros se acrescentarmos o IVA, sendo certo que depois também haverá enfim, obras que serão suprimidas e que, enfim, rondarão, que também com o IVA rondarão os 100 e tal mil euros, mas fica aqui 230 mil euros já de obras a mais, e é a primeira reformulação, digamos assim, do contrato. Acho que isto, assim, demonstra, por um lado, que alguma coisa está mal, porque, assim, isto, uma das razões é o posto transformador que lá está da EDP, que, pelos vistos, vai ser deslocado, atualmente está no exterior do pavilhão e vai passar a estar no interior. Mas o posto transformador já lá estava. Quando se fez o projeto, estava lá o posto transformador. E o projeto sabia-se que ia avançar para o terreno onde está o posto transformador. Tinha que se lhe dar um destino. Então não se previu qual era o destino e quanto custava dar-lhe destino. Devia-se prever, até porque eu penso que aquilo tem que ser, ou teria que ter sido acordado ou negociado, enfim, com a EDP, não é? Que é quem será a proprietária do posto de transformação. Enfim, isto é nas obras todas, ou seja, continuo a dizer, nós estamos aqui perto do mercado, também já há obras para o mercado ainda, e não sei, o mercado vai ser como as obras Santa Engrácia, ou seja, já foi inaugurada há muito tempo, mas continua sempre em obras e sempre a faturar, não é? E de facto isto devia ter um ponto final, ou seja, porque se os projetos são feitos fora da autarquia, ou há má comunicação daquilo que se pretende, não é? Ou então o erro é de quem projeta. E se o erro é de quem projeta, há que escolher, enfim, outro gabinete que faça projetos. Se são da autarquia, é preciso que corrijam isto, e de facto, aquilo que se disser que vai custar o projeto, que seja mesmo o que vai custar, não seja depois o dobro, não é? Porque esta é a primeira, vão surgir outros, de certeza, outras alterações. E depois, em vez de perto de 2 milhões de euros, vamos ter 3 ou 4, não é? E não faz sentido nenhum, temos que pôr fim a isto.
Jorge António Lima falava de que, enfim, estas obras a mais acontecem nas obras todas, mas especificamente em relação a esta, no pavilhão das Enguardas, compreende esta alteração ao projeto?
Bom, se calhar falta aí um conselho municipal para as obras de... não sei. Claro que nós já tivemos um problema desses aqui no mercado municipal, que houve uma série de alterações porque havia erros no projeto. No parque, no Fórum Braga, também, enfim, por isto ou por aquilo, houve uma derrapagem de, não sei bem, mas acho que andou na ordem dos 3 milhões, mais coisa, menos coisa. No mercado, se calhar ainda não estão as contas feitas, mas andará por aí também. Ou seja, começa a haver também no, enfim, nas obras da encosta do... enfim, onde estão a ser feitas agora ainda, a variante encosta também, e foi a tal ponto que as obras tiveram que parar para abrir um outro concurso, enfim, por vistos, em termos de planeamento, falta tal conselho, um conselho para o planeamento, porque em termos de planeamento a Câmara de Braga não tem de facto tido muita sorte, ou não tem tido muita competência, não sei bem do que é que se trata. Eu acho que quando se trata de lidar com dinheiros públicos tem que haver mais cuidado, mais cautela, como se fazem as coisas. Principalmente neste caso concreto, há um outro aspecto que deveria ter sido pensado desde o início. É um projeto polémico desde o início. Um projeto que não tem o apoio maioritário da população local. tanto quanto se ouve dizer. E, portanto, deveria ter havido mais cuidado, mais profissionalismo ao fazer as coisas. Bom, parece que não foi isso que aconteceu, ou então, de facto, a Câmara tem muito azar e corre as coisas sempre mal. Não quero acreditar nisso, portanto, só me resta lamentar que isto se repita com tanta frequência.
Pois, mas aqui, neste caso em concreto, inclusivamente, a corrente elétrica vai passar a ser fornecida por um meio alternativo, ou seja, o PT que lá está é para desativar e para destruir, não é? Portanto, que diabo, quer dizer, isso é uma coisa que salta aos olhos. Toda a gente que foi lá ver, quando foi das manifestações de oposição ao projeto e essa coisa toda, foi uma das coisas que se falou, foi no PT que lá está. O projeto come o PT, digamos assim. E portanto sabiam disso, não é? Se vai comê-lo, é preciso saber como é que se vai, digamos assim, substituí-lo e o que é que isso implica em termos de custos, não é? Não, é objeto de trabalhos a mais, dá a ideia que não viram lá o PT.
Convém lembrar que neste caso a PT é posto a transformação, é que hoje está tão vulgarizado PT como personal trainer.
Dá a ideia que não o viram lá. E ele é bem grande. É daqui, há alguns pequenos, mas aqui ele é bem grande.
Ok. Avançamos então para o tema surpresa do Jorge. Hoje vamos conseguir cumprir o plano todo.
Bom, o meu tema surpresa tem a ver com declarações de dois responsáveis, um empresarial e o outro político, mas que coincidem, de certa forma, na ideia que pretendem transmitir. Refiro-me às declarações recentes do presidente da Associação Empresarial do Minho, que propõe a fusão das comunidades intermunicipais para termos uma só voz e também para se poder planear e projetar as coisas com maior harmonia e ganhando, obviamente, por um lado ganhando mais força e por outro lado ganhando massa crítica na região. No fundo,
agora, neste caso ele fala das três CIM, do Alto Minho, do Cávado e do Alto.
Exatamente. No fundo, do que ele está a falar é da regionalização. É disso que se está a falar. Eu acho que ele tem razão quando defende essa fusão, sob essa forma ou sob outra qualquer, eu defendo a regionalização, mas sob essa forma ou sob outra qualquer. E, de certa forma, também a proposta de Ricardo Costa é secundada pelo Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O António Cunha também falou há dias sobre o novo quadro que vai regular as comissões de coordenação e as novas competências e tudo aquilo que vai lá ser integrado, dizendo que, isso mesmo, que vai ganhar força, que vai ganhar um peso político que não existe, embora, na minha ótica, ainda não ganha tudo o que deveria ganhar, porque continua a ser presidida por uma pessoa que não é eleita, tem mais alguma autonomia, mas não tem autonomia total. Por exemplo, quando o presidente da Comissão de Coordenação vai negociar com o presidente da Junta Autónoma da Galiza, não estão de igual para igual, como é evidente, porque há matérias em que na Galiza se pode decidir de imediato, aquelas que são das competências da autonomia, e há outras que terão que ter o aval de Madrid, daí ainda haver alguns problemas, por exemplo, com o comboio de Porto Vigo, não é? E depois a ligação à Corunha, porque já é parte do Governo Central. Mas aqui, do lado de cá, não tem competências praticamente nenhumas. Ou seja, quando lá vai falar, vai como, passa a expressão, como intermediário. Porque aquilo que for ali decidido ou proposto vai ter que apresentar à tutela, para a tutela decidir se vai ser ou se não vai ser. Aqueles tipos lá do Norte querem umas coisas e tal, o que é que se faz?
Mas, não é? No fundo, pelo que me parece, o Jorge, apesar de defender, e aliás, os cinco elementos que fazem parte do painel nunca estão presentes em simultâneo, mas de qualquer maneira, ou quase nunca, todos são favoráveis à regionalização, é sabido, mas o Jorge, apesar de ser favorável à regionalização, acha que pode ser um primeiro passo esta fusão das três cimes aqui da zona do Minho?
Acho que sim, que através da fusão ou de outra metodologia idêntica, por forma a que se ganhe autonomia, se ganhe, no fundo, se ganhe competências, porque vamos lá ver uma coisa, há áreas que acima do Cávado pode decidir, mas que vão colidir, ou eventualmente podem colidir, com acima do Ave. E, portanto, se houver uma harmonia entre as duas, se houver, enfim, se negociarem as duas, num órgão único não era preciso isso. Porque ao lançar-se qualquer projeto, era com uma visão muito mais ampla do território e não com uma visão muito curta, enfim, relativa àquele pequeno território. No fundo, isto iria favorecer toda a gente, inclusivamente, parece-me que iria favorecer o chamado quadrilátero urbano. Porque o quadrilátero urbano tem todas as potencialidades para poder crescer ainda mais. Não ficar só naquelas quatro cidades, de resto já há tempos, há uns anos, Viana do Castelo manifestou disponibilidade para integrar esse organismo, mas há também todos estes concelhos de proximidade, estou-me a lembrar de Vila Verde, de Mares, da Póvoa de Lanhoso, enfim, Barcelos vai buscar Esposende, ligando a Viana, que pode criar aqui e deve criar uma zona metropolitana com bastante força. Porque neste momento o quadrilátero são cerca de 600 mil, eu acho que com relativa facilidade se pode quase duplicar esse número de pessoas, sendo certo que esta será no futuro uma das áreas metropolitanas mais fortes, mais pujantes do país, até porque tem muito mais densidade populacional do que outras e tem aqui os principais exportadores.
Curiosamente, em declarações à RUM na passada quinta-feira, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, não se mostrou muito favorável a esta ideia, dizendo inclusive que no caso dos transportes, que talvez pudesse ser aquele aspecto que teria mais vantagens, já, enfim, as coisas estão mais ou menos em andamento. Não? António Lima, concorda com esta ideia lançada pela Associação Empresarial do Minho? Concorda com o que o Jorge disse ou não?
A coisa vista da forma que o Jorge interpretou, enfim, podia eventualmente ser um primeiro passo, mas eu nestas coisas sou um bocado radical. Eu acho que, de facto, tudo que não seja a regionalização, não vamos muito longe. Porque, assim, as fusões das CIMES, não estou a ver, pois há as NUTs, não estou a ver como é que isso se poderia articular. Fundiam-se as CIMES como numa única CIME, teria que ser sempre uma CIME, porque não há uma figura alternativa, não é? Fazer uma CIME com todas essas autarquias parece-me difícil. Agora, que essas pessoas todas que defendem a fusão das CIMES se ponham a caminho para exigir a regionalização, aí isso eu concordo. Claro que já sabem que vão bater lá na porta de Belém, como a eutanásia, não é? Ele tem horror à regionalização e à eutanásia, não é?
Está a falar, obviamente,
e é, de facto, a única forma, até para poupar recursos. Até para poupar recursos. Porque estas coisas de todas as capelinhas terem de quilómetro a quilómetro uma série de coisas repetidas, se houvesse um governo regional, eventualmente evitava-se isso. E as próprias autarquias teriam mais confiança umas nas outras, não é? De forma que a fase seguinte, na minha perspectiva, é uma e única, é a regionalização, bem feita, definir as regiões, não é? Na minha perspectiva, excluir das regiões as grandes áreas metropolitanas, porque no fundo elas estão a ser desenvolvidas no sentido de assambarcarem, digamos assim, a regionalização. Aliás, nós vemos o Porto aqui, que é o que está mais perto. Todas as coisas de que se fala são construídas ou são, digamos assim, projetadas tendo por ponto fundamental o Porto. As vias férreas, as vias rodoviárias, é tudo na perspectiva do Porto. E de facto, o Norte não pode ser o Porto. Porque se for o Porto, vamos ter aqui dois príncipezinhos e digamos que as coisas vão funcionar assim, mas o país continua na mesma. Mas é preciso avançar para aí.
O Jorge, 5 segundos, 10.
Eu concordo que, enfim, o objetivo é a regionalização, só que enquanto não... E eu acho que com o António Cunha, com quem eu muitas vezes estou em desacordo, no texto que ele publicou esta semana, parece-me que aponta ali alguns que dá alguns sinais daquilo que pode ser podem ser as comissões de coordenação da região norte, porque vão reforçar competências, infelizmente só não têm a autonomia que necessitavam de ter, porque aí seria a região, não é? Mas, de resto, vão conseguir obter uma série de... E acabam com as tais duplicações, ao nível do aparelho de Estado, e, portanto, há muito mais possibilidades de serem as regiões a decidir o seu futuro e não Lisboa.
Ok. Chegamos então ao final do nosso debate de hoje. Agradeço naturalmente a vossa presença, António Lima e Jorge Cruz. Caro ouvinte, caso não tenha ouvido o programa na totalidade, ou se pretender voltar a ouvir, pode fazê-lo através do site da RUM, na pasta do podcast. Prometemos voltar daqui por 7 dias, não sem antes apelarmos, como sempre, à sua participação na vida cívica da cidade e do Conselho de Braga.